e quem está na linha conosco para falar sobre esse tema também. Vacinação infantil é a promotora de justiça, promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público Gaúcho, Luciana Casarotto. Oi, doutora Luciana, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Kelly, uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês. Ainda mais um dia de festa, né,
que
Kelly?
Alegria,
acabamos,
né,
de receber essa notícia com muita alegria da aprovação também da Coronavac, o que amplia a nossa possibilidade de vacinação das nossas crianças, deixando-as mais seguras. Muito bom ter essa oportunidade.
É uma semana de boas notícias, né, porque a gente tem aí o início da vacinação infantil, agora a Coronavac, como a senhora acabou de ressaltar, e a gente trouxe um Ministério Público que tem esse propósito, né, essa missão de cuidar do cidadão, da população, e o ministro Ricardo Lewandowski determinou ali ao Ministério Público fiscalizar os pais, que não vacinarem os pequenos, né? O Ministério Público em cada estado terá que garantir a vacinação das crianças. Como é que vai funcionar esse processo aqui no Rio Grande do Sul? Como é que os senhores estão se organizando nesse sentido?
Bom, essa decisão do ministro Lewandowski, ela de maneira nenhuma foi uma surpresa para nós, porque afinal de contas nós somos mais de 680 promotores, promotoras, procuradores de justiça, que fazem dessa missão diária a proteção, o zelo para todos os direitos, né, enfim, e também direito à saúde, como é evidente, das crianças e dos adolescentes. Então, essa decisão agora, ela vem ao encontro do que já estava sendo feito, né? Evidentemente, nós temos alguns tipos de... Agora, sim, nós vamos traçar alguma estratégia institucional para que isso seja feito da melhor forma. Mas o que é importante, Kelly, eu não gostaria de deixar passar essa oportunidade, é para que nós, todos nós, e eu sou mãe aqui também, além de promotora de justiça, tenhamos essa segurança, essa tranquilidade, como em todas as outras vacinas que nós damos aos nossos filhos desde que nascem, né? Para que esse processo seja um pouco mais fácil para os pais, porque toda a desinformação, todo esse disque-disque, né, Kelly, acaba prejudicando única e exclusivamente
as crianças. Nossa, exatamente.
Então, é difícil para nós, promotores e promotoras de justiça, lidar também com a desinformação, porque nós, aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, nós dificilmente tínhamos essa resistência. A carteirinha de vacinação, a carteira de vacinação, sempre foi um motivo de muito orgulho para qualquer pai, para qualquer mãe, né, enfim, se pede isso nas escolas, a vacinação sempre foi obrigatória, né, Kelly? Nós temos isso bastante claro no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, deixar esse processo um pouco mais tranquilo é o que nós vamos, como Ministério Público, também dar este respaldo para a sociedade. Que se fique tranquila, os órgãos estão funcionando, nós temos que acreditar, né? Acreditamos na Anvisa, no próprio Ministério da Saúde, que recomendou como autoridade sanitária, que é a recomendação da vacinação das crianças também. Nós estamos vendo todo o efeito da vacina na nossa sociedade, ainda que os contágios agora estejam um pouco mais elevados, mas nós não estamos vendo uma maior intensidade naqueles vacinados. E nós temos os exemplos ruins também de outros países que não têm essa nossa cultura, né? Então, é tranquilizar a população de que o Ministério Público vai estar onde sempre esteve, ao lado das crianças e dos adolescentes.
Doutora Luciana, Rodrigo Lopes, tudo bem?
Boa tarde, Rodrigo. Tudo certo? Um prazer.
Prazer falar contigo. Fomos colegas no Colégio Rosário, né?
Eu até ia
gente
comentar sobre isso.
Acho que não nos falamos há mais de 30 anos, mas é um prazer te ouvir.
Precisava deixar isso claro no ar, né, Rodrigo?
Rodrigo, que deselegante.
Saímos longe do ensino médio, né, Rodrigo? Veja bem.
Doutora Luciana, um prazer falar contigo.
Nós estávamos
lendo aqui no jornal Estado de São Paulo hoje, uma entrevista do procurador-geral lá do estado, e ele afirma que pais podem perder a guarda por não vacinarem os filhos contra a Covid. É uma declaração bastante forte, era submanchete do Estadão hoje no site. Aqui no Rio Grande do Sul, a senhora acha que isso é possível? Existe base legal para isso? Há investigações por parte do Ministério Público? Vocês pretendem fazer alguma investigação nesse sentido?
De maneira bastante técnica, tá? No artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, consta que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Tá? E depois, lá adiante, nas funções do Ministério Público, cabe, inclusive, a investigação de alguma infração do poder familiar, né? Que nós sabemos, não só na vacinação, mas aqueles casos em que a família não é protetiva, nós sempre atuamos nesse sentido. Então, pode sim ter uma base legal, mas, de verdade, não é isso que nós temos visto, né? Nós temos visto, sim, uma grande angústia das famílias em não saber o que, se faz, né? Porque é importante, Rodrigo, que a gente tenha o norte do consenso. Todos nós queremos o mesmo, que é proteger essas crianças e esses adolescentes, né? A questão da segurança da vacina, ela já foi atestada. E o vírus, ele, claro que não é exatamente a nossa praia, né? Mas enfim, nós sabemos que o vírus, ele ao longo dos anos no corpo, a gente está vendo aqui a questão da Covid longa, de todas essas repercussões no organismo que ainda não são conhecidas. Então, seguro é não ter a doença. E como não ter a doença? Imunizando, né? Então, nós temos essa possibilidade, nós temos essa vacina. E para isso é que nós temos que ser tranquilos. Vamos vacinar as nossas crianças, nossos adolescentes, e o caso concreto de cada família, aí vai ser analisado pelo nós temos 400 e tantas comarcas no Rio Grande do Sul, ou melhor, né, 497 municípios, e cada um tem uma comarca responsável, e aí o seu promotor de justiça vai fazer a análise concreta do caso para adotar as medidas cabíveis.
Ou seja, a orientação e diálogo num primeiro momento, né?
Exatamente, tá? É diálogo, tranquilidade, informação. Então, nós estamos também trabalhando numa nota técnica, tanto o Centro de Apoio da Infância, que é o que eu coordeno, quanto o Centro de Apoio da Saúde e Direitos Humanos, que é a colega Gisele Monteiro. Estamos trabalhando juntamente com os colegas, nós temos um órgão consultivo também para que saia redondo e que, claro, nós sabemos, cada colega vai ter uma posição e vai ter um caso concreto para ser analisado, mas que institucionalmente nós tenhamos essa posição de diálogo, de tranquilidade, de estar ao lado da família que diz, mas eu tenho medo, porque vamos e venhamos, não tem sido fácil a vida dos pais hoje em dia, né?
Nós temos
uma situação toda assim, ah, mas e agora? E se der? Ah, mas e se der alguma reação? Sim, mas e se pegar a doença? E se evoluir para um óbito? Nós não tivemos um caso tão inexpressivo, né? Vocês sabem disso. Os números, eles são bem alarmantes quando a gente pensa que são crianças que não precisariam estar mortas, mas sim vivas, brincando, se tivessem sido imunizadas, né? São mais de 300 crianças. E ainda quando a gente fala da tal síndrome inflamatória, multissistêmica pediátrica, que também está relacionada ao Covid, nós aí, então, chegamos ainda mais óbitos, ainda mais doentes, né? Então, é bastante difícil aceitar que a família diga, não, é melhor que o meu filho pegue a Covid, porque não vai dar nada, do que eu imunizá-lo, né? Essa é a tônica também do Ministério Público, que se agrega a todos os outros atores que estão nessa missão, né, de informar e de deixar tranquila a população.
Doutora, acho que a senhora tocou num ponto super importante, o Rodrigo também falou sobre isso, né, sobre a questão da informação. A gente tem visto muita desinformação e dentro de como se organiza uma sociedade pós-moderna, tem muitos grupos de WhatsApp, né? Grupos de pais, grupos de mães, grupos de pais e mães, e se compartilha muita notícia que não faz sentido, que é falsa, que confunde as pessoas. Como é que o Ministério Público se prepara para também ajudar nesse processo de informar e evitar que esse tipo de desinformação, eu estava trocando uma mensagem agora com o nosso querido ouvinte, o Gerson Rose, ele mandou aquela para a gente, precisamos combater essa aqui, que era da miocardite, que está errada, a gente já sabe, mas como é que a gente faz para chegar no grande público também de que tem as fake news e que isso não deve ser levado em consideração?
A grande questão, Kelly, Rodrigo, que eu vejo é que combater a desinformação com informação, às vezes, até soa de uma forma covarde. Porque vocês imaginam, tem essa história da miocardite, e aí a gente, não, mas não é bem assim. Aí a pessoa diz, é mais ou menos, porque tu não sabe do interesse da indústria farmacêutica. Uhum. Então, sempre tem, é difícil o combate direto, porque sempre vai ter uma dúvida ou do órgão que cumpriu o seu papel de fiscalização, ou do órgão que liberou, ou, entende? É difícil essa missão, e por isso que então nós fazemos um apelo, que é o que sempre eu vejo vocês fazendo também, que confiem nas fontes. Então, assim, o médico que está falando num vídeo, mas quem é esse médico, né? O quanto ele está angariando de pacientes, quanto é que ele cobra consulta, enfim, eles também têm algum tipo de interesse, todos nós temos o nosso interesse, mas sair um pouco da nossa bolha e se informar com os órgãos corretos e que prestam um serviço não de hoje, desde sempre. Nós, inclusive, temos em todas as redes sociais, o Ministério Público está presente, então ali, quem quiser seguir o @mprs, por favor, faça isso, né? Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, no Facebook, procuramos levar a informação de uma forma clara e direta para que a população confie, mas não só nós, né? A própria Anvisa, nós temos uma Secretaria Estadual de Saúde também, muito ágil o site deles, então procure se informar e tente não se levar pelos grupos de WhatsApp exclusivamente, porque isso está plantando a dúvida no coração de cada pai e de cada mãe, que pode ser fatal para o seu filho, porque afinal de contas, nós realmente não sabemos como essa doença pode evoluir em qualquer criança. É verdade que ela é mais leve, aparentemente, pode ser sim, mas nós também sabemos que as crianças são menos testadas, né? Uma série de medos que desde 2020 nos acompanha, que nós estamos lidando, mas nós estamos vendo o resultado da vacina na população e ela está sendo muito exitosa. É isso que nós temos que ver. Procurem sempre a fonte da informação oficial para que qualquer dúvida, não procure o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é o pior tipo de
Deus
informação
que nós podemos ter. Promotora, muito obrigada por conversar conosco, por disponibilizar o seu tempo, por trazer esclarecimento, por trazer informação. Volte sempre aqui à Rádio Gaúcha. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, Rodrigo. Uma boa tarde, Kelly.
Boa tarde, doutora.
Por estar conosco, viu? Um grande abraço para vocês e para os nossos ouvintes.